O assunto agora é eleição. Você já sabe, claro, domingo, dia de eleições, acabou a propaganda eleitoral gratuita. Essa, inclusive, é uma das regras. Ontem foi o último dia de propaganda eleitoral, hoje mais algumas restrições. E a gente vai conversar agora sobre crime eleitoral. Quem está aqui no estúdio para bater um papo com a gente é o Dr. Alan Jung Crosseta, que atendeu o nosso convite. Obrigado por ter atendido, doutor. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É sempre um prazer vim nesses estúdios, na qual também já trabalhei aqui na rádio, para falar um pouquinho sobre o direito eleitoral nessas eleições.
Imagina, a satisfação é toda nossa. O que é crime eleitoral, doutor?
Então, crime eleitoral são condutas que não podem ser feitas no pleito eleitoral para que não haja uma disparidade, haja uma diferenciação entre um candidato e outro. Então, hoje a gente tem um Código Eleitoral de 1965 e uma lei que traz também regras sobre o pleito eleitoral e resoluções a qual todos os candidatos têm que seguir, né, os partidos e também os eleitores, para que não cometam crime eleitoral.
O crime eleitoral, ele se configura na conduta? Na internet também existe crime eleitoral? Como é que funciona?
Sim, a gente tem vários tipos de crime, né? Tem os cybercrimes, né, que são são na internet, né, nas redes sociais, com o advento hoje da tecnologia e sempre através de vários veículos, né? Seja na rádio, seja no jornal, seja na internet, tem que observar alguns critérios, né? Por exemplo, uma propaganda eleitoral num jornal, ela tem que obedecer o tamanho exato. Uma propaganda, né, aqueles perfurados que vão atrás dos carros, eles têm que respeitar uma metragem, né? Antigamente tinha placas, antigamente tinha outdoors e hoje não tem mais. Então, tudo que é feito na eleição, para que não haja um desequilíbrio de um candidato entre outro, né? Porque a gente sabe que tem candidatos que têm um poder econômico muito maior, poderia pintar a cidade inteira com o número dele. Então, cria-se essas regras para que se estabeleça aí uma paridade aí entre os candidatos e os partidos políticos.
Você falou que a lei é de 1965.
Exatamente, tem Código Eleitoral de 1965, certo. Claro que vem fazendo-se algumas alterações ao longo do tempo, né, incluindo novas normas, novos crimes, e hoje a gente, claro, que precisa de uma reforma aí, não só no Código Eleitoral, mas em vários códigos hoje que a gente tem aí na justiça.
Nessa reta final, doutor, quais são os crimes mais comuns que podem acontecer daqui até as eleições?
Então, a gente sabe que hoje, daqui, como tu disse, daqui pra frente vai se cumprindo algumas etapas, né? Por exemplo, a entrega de materiais santinhos, né? Que o pessoal, alto-falantes, propaganda, ela só pode ser feita no sábado até as 22 horas. Né, a propaganda da internet até a meia-noite, e isso pelo eleitor, né? Hoje já não se pode colocar nenhuma propaganda no jornal, não se pode, vai ter um horário que vai sair as questões das propagandas eleitorais, então tem que tomar um cuidado. E no dia da eleição, né, nem se fala, a gente tem uma série de condutas ali que tem que ser respeitadas sob pena de crime eleitoral. Dessa condução até coercitiva da pessoa aí presa em flagrante.
Uma dúvida, doutor, que sempre vem à tona nesse período eleitoral, é a questão aquela do... Primeiro é o candidato, eu acho que não pode ser preso salvo em flagrante, né? E depois é o eleitor. Por que isso? Qual é a justificativa? Qual é a explicação para essa situação?
Isso acontece hoje no Brasil, né, em todo o território brasileiro, tem essa situação aí dos candidatos, né? O que se tem é que não se tenha um abuso de autoridade, tá? Por parte de uma autoridade policial, por parte de um juiz eleitoral, para que, se não, já pensou, prendeu o candidato, né, preventivamente, ou o candidato cautelarmente, e aí o cara não possa disputar, né? Porque isso acontece, né, de tirar um cara de uma campanha, às vezes, por interesse na causa. Então, por isso tem essa lei, para que não essa situação, para que não venha o candidato hoje ser tirado do pleito de forma autoritária, abusiva.
Só para deixar claro aqui, trazer a informação, desde o dia 17 de setembro, 15 dias antes das eleições, nenhum candidato ou candidata pode ser detido, né, salvo em flagrante delito, e desde 27 de setembro, essa semana, nenhum eleitor ou eleitora pode ser preso ou detido salvo flagrante delito ou cometer, obviamente, algum crime desse que a gente está conversando por aqui. Outra coisa, com relação a santinhos, né, a gente vê, e cada vez menos, eu acho, aqueles santinhos espalhados, aquela sujeirada, isso é crime eleitoral ou não tem nada a ver?
Sim, sim, é crime, não pode, além de crime eleitoral, pode ser um crime de outra natureza, né, que é uma poluição, né, hoje nós temos, não pode jogar papel no chão, né, é crime, né, então, não só um crime eleitoral, mas também um crime de outra natureza, de natureza penal, então, né, e também é pela questão da pessoa, né, jogar
material no chão, falta
de educação, né.
Mas no dia da eleição pode distribuir santinho?
Não, não pode, a partir, como eu disse, até sábado às 22 horas, as pessoas ali, os cabos eleitorais, podem estar nas ruas, né, distribuindo material gráfico, pode ter alto-falantes e tudo mais, só que a partir das 22 horas já não pode, sob pena de crime eleitoral. Claro que na internet, como eu disse, pode até a meia-noite lá, aquela pessoa, aquele cabo eleitoral que envia lá a fotinho do candidato pela internet, faz uma publicação, não estamos falando de publicação paga, até porque não pode, somente o candidato ou partido político, mas até a meia-noite. No dia da eleição, jamais pode ter a distribuição de material, né, o assediamento, né, aquela boquinha de urna, não pode ter, sob pena da pessoa ser detida ali pela Justiça Eleitoral.
E doutor, nessa questão ainda do derramamento, né, de santinhos ali próximo aos locais de votação, o candidato, ele pode ser penalizado por essa atitude, às vezes, dos cabos eleitorais, dos apoiadores?
Pode, pode. O candidato é o responsável pela eleição dele, né? Se, por exemplo, aqui em Lauro Miller, né, um candidato lá de Criciúma, de Florianópolis, é que o cara bota um outdoor aqui, o partido aqui, pode levar uma multa e pode chegar bastante cifras aí. Então, ele é responsável por isso. Normalmente, assim, nunca vi, né, casos, né, de santinhos derramados assim, que hoje teve pessoas detidas, mas a gente sabe que não pode acontecer isso na eleição, como disse o Thiago, até por uma falta de respeito, né, com as pessoas e tudo mais.
O que é boca de urna?
Boca de urna, normalmente, são pessoas que ficam ao redor dos colégios eleitorais, né, assediando. Normalmente as pessoas vêm para votar, vem uma pessoa de fora, uma pessoa do bairro, e ele pede o voto, voto pro meu candidato aqui, ou entrega um santinho, né. Há também aqueles que fazem compra de voto, como já aconteceu aqui em Lauro Miller algumas vezes, compra de voto no dia da eleição. Isso é boca de urna e é crime, né, porque fica fácil, né, se no dia da eleição as pessoas, normalmente a pessoa sai de casa, hoje, apesar de todos os veículos de comunicação, tem esses cabos eleitorais na rua, tem pessoa que não vai votar, chega na hora ali e vota num candidato, mas uma pessoa entrega um santinho pra ela, ela pode mudar o voto, então isso é a boca de urna, isso não pode, isso é crime.
E sobre justamente esse comportamento nos locais de votação, o que, que é permitido e o que, que não é permitido, o que, que pode fazer e o que, que não dá pra fazer no dia?
Então, o eleitor, ele pode ir lá votar com um botão, com uma camiseta do partido, do candidato, né, com o número. Só que essa manifestação tem que ser silenciosa. Não pode ter um grupinho aglomerado lá de pessoas tudo de verde, ou tudo de vermelho, ou tudo de amarelo. E isso pode configurar crime. Então, a polícia está ali, a Justiça Eleitoral está ali e tem um juiz à disposição aí para decretar aí uma prisão ou uma coerção. Então, a manifestação do eleitor de forma silenciosa, ele pode ir colado com quem ele vai votar aqui. Agora, ele não pode estar, olha aqui, entrega um santinho, entrega um adesivo. Isso não pode. Tem que tomar cuidado.
Deixar bem claro também, né? O ouvinte pode fazer confusão, ele pode levar o seu santinho, porque inclusive no santinho tem a colinha que é importante para fazer a votação, ele só não pode sair entregando.
Isso, só não pode sair entregando. Até é importante levar, né? Hoje nós temos aí, são uma série de votações, né? Igual na municipal, que é só para vereador e prefeito, né? Nós hoje votamos para deputado federal primeiro, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. Então são bastante números, então é importante levar a colinha. E outra coisa, Thiago, já aproveitando, é importante dizer que não vai poder entrar celular na cabine de votação. Isso foi proibido por conta aí de várias situações que estão ocorrendo aí sobre se a urna é confiável ou não. Então a pessoa pode ir com o celular, né? Só que vai ter que deixar o celular, ou a câmera, ou algo, alguma máquina que filme, vai ter que deixar com o mesário. Não
pode
entrar.
Na verdade, isso sempre foi proibido, né? Agora que foi feito um movimento mais forte com relação a isso.
Exatamente. Sempre foi proibido e agora foi feito esse, como disse, né? Tem esses problemas aí que estão gerando dúvidas quanto à rigidez da eleição, estão coibindo essa situação.
O ouvinte pergunta, para reforçar mais uma vez, né? Ele pode ir no dia ali do voto com uma camiseta com a imagem do candidato?
Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é ter um aglomerado ali com várias camisetas ali e aí se torna um crime eleitoral. Também foi discutido essa semana que se poderia ir com a camiseta do Brasil votar. É óbvio que pode, né? Vai com o Brasil, com o Vasco, com qualquer não, time.
O Vasco
aí.
Dá azar. Vai com a do Brasil. É bom deixar claro aqui também, né? Essa situação de aglomero, a polícia também usa do bom senso, porque tu pode conversar com as pessoas, né? O que não pode é esse tipo de manifestação nela. Claro que o pessoal também sabe, já vivenciou de outras eleições, mas conversar com as pessoas pode sem problema nenhum. O que não pode é começar a fazer muita aglomeração e aí fazer barulho em prol de um candidato.
Isso, exatamente, até porque lá dentro, né, vai ter os fiscais de urna, então os fiscais automaticamente vão estar trajados, né, das cores do partido, são um fiscal por urna, né, dois delegados por partido, vão estar rodando o município, vai ter aqueles apoiadores, o que não pode justamente é isso, a gente pode se aglomerar, conversar, tem gente que vai votar em família, vai estar a família inteira, hoje, no dia da eleição, as pessoas aproveitam para fazer aquele churrasco na casa, que vem um monte de gente, de famílias de fora, e isso é perfeitamente normal, agora não pode ter aquele aglomerado que a gente sabe que tem um intuito, né, de demonstrar que está fazendo campanha ou que está indicando o voto para um determinado candidato.
Aliás, se você não brigou com a sua família por causa de política, ainda só faltam 2 dias. É. Então, acelera. Alan, sobre internet, sobre regras da internet, aquela questão de impulsionamento, até porque no começo da tua resposta tu disse que a lei eleitoral justamente é para manter a equidade, né? A maior igualdade possível entre os candidatos. Como é que funciona nessa situação de quanto o candidato pode gastar em impulsionamento na internet?
Então, cada candidato tem a sua cota para gastar, né? Vem o fundão eleitoral também, que já são utilizados para fazer esses impulsionamentos. Lembrando que só o candidato ou o partido pode fazer, pessoa física. Eu não posso lá eu patrocinar a foto de um candidato lá, pagar para o Instagram ou para o Facebook ou outra plataforma para impulsionar, somente o candidato ou o partido. Então eles têm as cotas, né? Então depende de cada partido, depende quanto ele pode gastar. Então isso já não pode mais, né? Isso agora, você sempre vê lá numa publicação, está registrada, tem o número do CNPJ da pessoa, né? A pessoa se torna uma pessoa jurídica para a eleição. Claro que a gente sabe que cada candidato, né, vai querer investir, né, para direcionar sua propaganda em determinada região que ele precisa ou necessita de mais apoio. Então a gente, né, hoje a gente tem centenas aí de candidatos, mas a gente vê normalmente aqueles mais que investiram na região, no município, até porque hoje dá para tu direcionar a propaganda.
Divulgação de pesquisas eleitorais, como funciona?
Então, a divulgação, né, da pesquisa eleitoral precisa ser, não pode ser divulgada por qualquer pessoa, né, sob pena de crime, né, aquelas pesquisas que tem na internet lá, vote no candidato tal, né, são todas frias, não tem regramento nenhum, né, o instituto que faz a pesquisa precisa ter um estatístico, precisa seguir uma série de normas e tu pode fazer, claro, internamente pro teu partido sem precisar registrar no TSE ou aquela que tu queira divulgar, tu precisa registrar, né, no TSE para divulgar.
Muito bem, doutor Alan Jung Crosseta, agradecemos a entrevista, a participação aqui no nosso programa, e o espaço fica sempre aberto, muito obrigado.
Obrigado, Thiago, obrigado, Juliano, obrigado a todos os ouvintes. Então, lembrando que a eleição, né, é o voto obrigatório para, né, os alfabetizados entre 18 e 70 anos, não é obrigatório, né, é facultativo aos não alfabetizados, maiores entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Né, a eleição começa às 8 horas da manhã desse domingo e se estende até às 17 horas.